Agrada-lhe a ideia de saber que o seu nome está indissoluvelmente ligado à história da literatura portuguesa e que a sua obra se projeta largamente para além da sua própria vida?
Não sei nada disso. Vê, tudo o que nós fazemos hoje é um mistério. Nós não sabemos o que espera, qual é o destino de um escritor português, de um escritor...
De uma forma geral.
Dois. Porque... Eu estou convencido que nós estamos numa viragem do mundo. As formas de arte estão-se a transformar. A literatura de hoje não será a literatura da amanhã, com certeza. E resta saber, nós nunca podemos ter uma confiança, nunca podemos jogar sobre a nossa própria carta. Já nem, eu creio que nem o próprio Salomão jogava sobre si próprio.
Parece-lhe que as andanças por terras estranhas tiveram larga influência na sua obra?
Ah, certamente.
Andou muito por França, muito pela Alemanha?
Sim, bastante. Bastante pela França, por França e Alemanha. Isso serviu-me de feridor do meu trabalho e do que eu faço. Por um lado, me deu confiança para umas certas coisas, para outro, chamou-me...
Uma realidade.
Chamou-me uma realidade e a necessidade de me melhorar.
Com que idade chegou a França?
Cheguei a França foi em 1907.
Portanto, muito novo.
Foi em 1908. Eu tinha 26. Eu nasci em 1935, portanto, são 26 anos, 27 ou 25.
Sim, por aí.
Ou menos ainda.
Sentia-se estrangeiro em Paris ou considerava essa cidade capital e pátria dos intelectuais de todos os países?
Bem, de princípio, tive de me aclimatar, mas depois era a cidade ideal para todo homem que tenha um bocado de curiosidade e de instinto.
E continua a ser.
E continua a ser. É a cidade em que eu gostaria de...
De viver?
Sim, mesmo de viver, digamos, de viver. Sim. Lá vive-se uma vida independente. O homem não se perde lá como aqui. Parece que, todavia, Paris é um deserto para o estrangeiro, não é?
Ah, sim.
E, todavia, o homem anda absolutamente à vontade em Paris. E não há outra coisa que eu adoro em Paris, é que um homem tem um ideal qualquer, tem uma necessidade, satisfaz sempre. É uma cidade estupenda.
Tem sempre um companheiro que o compreenda?
Não, não é um companheiro. A gente encontra, por exemplo, tem uma necessidade qualquer. Precisa de um quadro, precisa de um objeto, precisa de uma futilidade. Encontrar sempre. Ou num armazém, ou numa casa de bric-a-brac. Em suma, eu nunca fui verdadeiramente infeliz em Paris. Eu tenho sido infeliz em muitas partes, até mesmo aqui em Lisboa, até na minha aldeia. Em Paris nunca fui infeliz. Porque então, parece-me que se fosse um dia infeliz, no dia seguinte era feliz.
Encontrava logo uma compensação.
Bem, também é a idade, é uma questão da idade. Eram os meus 25 anos, a minha mocidade.
O que é que sentiu quando, pela primeira vez, o trataram de mestre?
Ah, não senti coisa nenhuma, acho que é absurdo. Acho que o mestre devemos reservar essa palavra para os sapateiros.
Mas não há dúvida nenhuma que hoje diz sempre mestre aqui.
Bem, isto é uma homenagem que eu não mereço, mas eu sinto-me sempre confundido com essas coisas, com essas homenagens. E não as peço e não as solicito. Não.
A sua vida material foi sempre assegurada pela literatura ou teve outras profissões?
Não, nunca tive outras profissões. Eu já fui, por outra, estou a mentir. Eu fui funcionário já do Estado. Eu fui conservador da Biblioteca Nacional. E saí depois. Saí com a Revolução de Fevereiro. Mas o meu pai sempre me deixou uns benzitos ao luar. Não muito grandes, em suma, sempre davam para a merenda de um dia ou do outro. E trabalhei sempre bastante. Sabe, eu hoje tenho uma obra bastante vasta, que me vai.
Era exatamente o que lhe queria perguntar. O que lhe parece o facto de ser dos raros escritores em Portugal que pode orgulhar-se de viver de ser escritor?
Eu não percebia.
O que lhe parece este facto de ser dos raros escritores
bem,
em Portugal?
Bem, eu acho que sim, que em Portugal isto está-se... É uma terra que tem 7 milhões, e 7 milhões deve haver 4, 5, 5, 5, 5 mil leitores, na verdade, capaz de nos ajudar a executar uma obra, na verdade. Eu tenho o resto. Alguns trabalhos, como a Via Sinuosa e o Romance da Raposa, que estão muito para lá, para os 20 mil, para aí. Então,
pois é, mas nem todos os escritores se podem orgulhar disso.
Bem, isto também pode ser uma questão de sorte, uma questão de... Eu nunca fui um... Nunca fiz assim uma propaganda desenfreada e desonesta. Eu nunca me fiz elogios a mim próprio. Mas... Sim, o público não é tão, o público, como é que eu devo dizer, não é tão ingrato como se imagina. O público, quando se tem respeito por ele e pelas suas convicções, e não se engana, ele corresponde-nos.
Quando aborda temas históricos, subordina-se à verdade dos factos ou interpreta à sua maneira, filtrando os acontecimentos na posição de comentador, distanciado no tempo e no espaço?
Bem, eu, de uma maneira geral, nunca falsifico a realidade histórica. Posso dar-lhe um bocadinho de água-tinta. De água-tinta, mas nunca falsifico a verdade. Eu considero que é uma indignidade, mesmo eu agora escrevi um livro sobre Camilo, chamado O Romance de Camilo, nunca alterei a verdade. Pode haver um bocadinho de como lhe acabo de dizer, de cor apenas. Mas nunca me permiti alterar um ato no seu dimensional, digamos.
Ou então põe hipóteses quando não tem certezas.
Ah, sim. A hipótese é sempre admissível, pois, evidentemente, nós muitas vezes jogamos com a conjetura.
Claro.
Está certo.
Felicidades.
Muito obrigado.